Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no mercado do feijão. Um mercado que do final do ano para cá reagiu bem. Agora a gente tem aí um momento de estabilidade, de estabilização, principalmente nos preços do carioca, mas de maneira geral é uma reação que está acontecendo não só com o carioca, com o feijão carioca, mas também com outras variedades. A gente vai conversar com o Marcelo Lyders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que já está aqui conosco no telão, direto lá de Curitiba, no Paraná, para nos ajudar a entender o que que mudou nesse mercado do feijão nesses últimos dias, nessas últimas semanas, desde o final de dezembro. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Da última vez que a gente entrou ao vivo aqui pelo site, Marcelo, a gente falava de preços do carioca em torno dos R$ 150 e o produtor já estava comemorando nesse momento. O patamar é outro agora, né?
Exatamente. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, produtores. O patamar mudou. Nós temos aí um novo patamar de R$ 200. Durante essa semana, o mercado ficou um pouco mais tranquilo. Então, como é normal, os compradores ofertaram um pouco mais baixo. Raríssimos negócios saíram abaixo desse patamar. E essa valorização, ela não necessariamente está sendo comemorada por todos os produtores, porque ela vem, na verdade, essa valorização recompondo aquilo que os produtores perderam nas lavouras, né? Nós temos aí várias informações de produtores Brasil afora, seja no Paraná, seja em Minas, seja em Goiás, comentando que a produtividade ficou de 30%, 40%, alguns 50% abaixo daquilo que normalmente eles teriam nesse momento. Levando em consideração que a área plantada já foi menor do que é tradicional, a primeira safra vem apresentando uma diminuição de área ano a ano, né, por conta de soja, por conta de enfim, do produtor optar por essas outras culturas e depois optar em plantar feijão na segunda safra. Então, você junta os dois fatores, uma perda de produtividade, uma diminuição de área, e tem aí explicado por que que o preço bateu os R$ 200, R$ 205.
Agora, a tendência desse preço é continuar subindo, Marcelo?
Depende só do produtor agora. Nos levantamentos que nós temos feito junto a produtores, cerealistas, cooperativas, os agrônomos que andam pelo campo, apontam que talvez nós tenhamos o menor volume disponível no mês de janeiro da história, seja de feijão carioca, preto, vermelho, rajado. Então, nós temos uma disponibilidade muito pequena em relação à nossa demanda. Pegando especificamente o feijão carioca. Feijão carioca é consumido mais de 100 mil sacas por dia. É difícil até imaginar isso, mas é o que a gente consome, sacas de 60 quilos. Então, você precisa mais de 3 milhões de sacas por mês para abastecer esse mercado. E nós olhamos agora, de agora até o mês de março, abril, quando vão ser colhidas aí as primeiras lavouras de segunda safra, nós não encontramos aí um volume de feijão que venha a atender toda essa demanda. Consequentemente, há um quadro que possibilita valorização. A gente sabe que isso não acontece numa linha reta, né? Ele estava em 150, veio a 170, baixa um pouquinho, vai a 190, vai a 200, volta um pouco, volta a reagir novamente. Mas a situação, do ponto de vista de abastecimento, ela é extrema. Estamos vivendo um período extremo em que depende dos produtores, da sua necessidade de caixa, da sua percepção do que está acontecendo, se isso vai subir mais ou não. O valor ao consumidor passou a ser repassado agora, principalmente durante essa semana, Alexander. Nós percebemos que em várias regiões do Brasil, os valores novos conseguiram ser repassados para o supermercado e estão refletindo lá na gôndola. Nós não entendemos que até esse limite agora tem aí uma redução importante de consumo. O que começa a acontecer é que se o feijão carioca está valorizado 200, 205, R$ 210, normalmente você tem uma maior procura do feijão preto. Então já começou uma reação no feijão preto. Nós temos estoques ainda de feijão preto. E o feijão preto saiu de R$ 145, R$ 150 para negócios até R$ 175, aqui no interior do Paraná, 180, 185 em São Paulo.
Muito bem. Agora, só para entender, Marcelo, você falou de menor área plantada. Que a safra das águas seria menor, a gente já tinha essa expectativa, mas a segunda safra também tem essa redução de área, não?
Não, por enquanto não. Por enquanto, a segunda safra, nós vemos, vem apontando aí para uma manutenção e talvez um incremento em relação à área do ano passado.
Mas a oferta dessa segunda safra demora ainda para chegar no mercado?
Demora. Nós só vamos ter aí um efeito que possa diminuir esses preços por volta do mês de abril. Provavelmente durante o mês de abril, sim, aí nós vamos ter um volume maior de oferta que permita que os preços retornem a patamares mais conhecidos, mais tidos como normais.
Então, até lá, a gente tem aí pelo menos dois meses e meio aí de oferta restrita mesmo, então.
Exatamente. E para feijão, nós sabemos, né, a gente já viu esse filme outras vezes, de que isso é um longo período. Pode acontecer muita coisa. A única coisa que não precisa acontecer, ela pode acontecer, mas não precisa acontecer, é desvalorização. Então, tem muitas pessoas que vêm perguntando, mas o feijão pode chegar a ter patamares mais altos, pode chegar a bater 250, pode bater 300. Do ponto de vista das informações que nós temos, do estoque que existe, da demanda que normalmente acontece, sim, há a possibilidade. Ah, mas vai acontecer? Daí é mais difícil você poder colocar quando vai acontecer e se vai acontecer, porque depende de uma série de fatores. Depende, será que os produtores de feijão preto vão conseguir ir valorizando o feijão preto na medida em que vai subindo o feijão carioca, ou não vão conseguir fazer isso? O feijão preto, para ser vendido, vai ter que ser vendido um pouco mais barato e, consequentemente, entre aspas, de novo, rouba um pouco do consumo do feijão carioca. Então, tem essas variáveis. O que a gente sabe é que quem conseguiu colher tem uma excelente oportunidade de ganho. Não precisa vender tudo no mesmo dia. Não precisa sair correndo atrás de comprador quando o comprador não está buscando oferta. Eles vão buscar, eles vão entrar em contato com os produtores buscando abastecimento e, nesse momento, sim, o produtor decide daí se vende ou não. Não corra atrás de compradores.
Agora, uma coisa importante, aquele produtor que pode segurar o produto deve fazer isso ou não, Marcelo? Vai aproveitando à medida que tem comprador para o produto dele?
Olha, os produtores, por mais conservador, por mais afoito que seja, mais otimista que seja, eles não têm colocado todos os ovos lá, eu vou vender, quando o feijão der 250 eu vendo tudo. Nunca esqueça que patamares de preço, quando são alcançados, como foi o caso dessa semana, né? O mercado semana passada alcançou R$ 200, R$ 205. O que que acontece? Um dos fatores que faz o mercado parar, acalmar, como acalmou durante a semana, é que quem havia comprado feijão a 150, 180, 190, 200, entrou vendendo. Ele tinha aquele número como objetivo e entra vendendo o que pode. Daí leva um susto, porque com essa receber oferta de 190, acaba vendendo. Então, até mesmo a cerealista que fez um estoque, o especulador aí, sem nenhum demérito, né? É necessário no capitalismo o trabalho dele, dar liquidez para o produtor. Esse que comprou há algum tempo, esse especulador, hoje ele passa a competir com o produtor. Então, daí é a hora do produtor recuar, deixa eles venderem, deixa o empacotamento vender o que tem, a cerealista vender o que tem. Por quê? Porque ele tem essa visão que você rapidamente chegou à conclusão aí, que nós temos 60 dias pela frente, que não há nenhum volume importante para entrar. Então, se ele vai regulando isso, vende um pouco, atingiu um patamar, vende um pouco, está chegando ali assim, recebeu uma oferta acima desses 200, 210, 220 que chegou agora, vende um pouco, preço médio não mata ninguém, não quebra ninguém.
Legal. Agora, a gente entendeu também que essa evolução do feijão preto tem a ver com essa evolução do carioca, mas outros tipos de feijões aí também tiveram uma reação. É uma relação direta com a valorização do carioca ou tem aí influência de outros mercados como o de exportação, por exemplo, Marcelo?
Nesse momento, o mercado de exportação parou. Por quê? Porque os valores praticados dentro do Brasil estão acima dos valores internacionais. Um feijão vermelho hoje, a referência dele está alguma coisa aí ao redor de 200, 220, 230. Nós chegamos a ver um lote de feijão sendo negociado a 240, FOB na fazenda. Existe demanda para esse feijão e normalmente o preço dele é acima do feijão carioca. Com a valorização do carioca, a diferença entre eles diminuiu. Não é assim tão grande, mas ela continua existindo. O consumidor de feijão carioca que está caro, ele não vai consumir mais feijão vermelho, mais feijão rajado, que está ainda mais caro, né? Ele vai buscar o preto. Mas esse consumidor que tradicionalmente consome o feijão vermelho e rajado, quando ele chega na prateleira do supermercado, identifica que o carioca já subiu, né? Ele olha o carioca lá, subiu. O feijão vermelho dele subiu um pouco, o rajado subiu um pouco, ele vai continuar consumindo o rajado e o vermelho. E principalmente esses feijões, novamente a gente insiste na necessidade da diversificação. Muitos produtores se deram bem no ano passado, exportaram esse feijão quando o mercado de feijão carioca não estava favorável. Nesse momento, quem colheu, de novo, está se dando bem. Por quê? Ainda que não esteja favorável o mercado lá fora, o mercado aqui dentro é favorável. Então, são produtos, são feijões que têm chamado a atenção. Um outro fator que eu acho interessante hoje destacar para os produtores é há uma certa apreensão no mercado de calpis, né, dos feijões exportáveis, se esse ano a gente vai exportar ou não. O ano passado, gente, a Índia ficou fora do mercado. Ainda assim, o Brasil bateu um recorde de exportação. Os produtores saíram do seu produto, talvez não no valor que gostariam, de 60, 70 reais, mas conseguiram não ter prejuízo com o feijão calpi, né, os feijões de corda lá no Mato Grosso, por exemplo, que haviam plantado. Por quê? Porque daí tem o mercado interno, porque aquilo que não está com boa qualidade acaba tendo algum tipo de destinação, às vezes até em ração animal. Uma parte da mercadoria eles guardaram e estão vendendo agora. Hoje estão vendendo feijão a R$ 90, R$ 100 esse feijão fradinho. Então, há já empresas que têm interesse em fazer contrato para embarque, para colheita, né? Vão plantar em fevereiro, então para colheita lá abril, maio. No feijão Mung também há interesse, há empresas que têm contrato lá fora, estão repassando esses contratos aqui dentro. E mais do que nunca, se o feijão carioca está tão valorizado, vale muito a pena diversificar, ter uma outra opção para negociar, para ter um ganho diferente aí nesse primeiro semestre.
Mas então, Marcelo, a exportação pode ser viável, mas atenção ao contrato, não vai produzindo sem ter garantido aí para quem vender, é isso?
No caso do feijão Nova Era, do feijão Tumucumac, que são esses feijões que têm exportação franca e aberta todo ano, eu não vejo maiores problemas em um produtor plantar. A Índia está voltando para o mercado. Então, ano passado, a gente não recebeu ainda os últimos números fechando o mês de dezembro da exportação, mas é bem provável que, se o Brasil não bateu o recorde, chegou muito perto disso. Mas um fator que me chamou muita atenção já no mês de dezembro é que, olhando os números do mês de novembro, nós vimos lá o quê? Que o Brasil já tinha exportado para 26 países diferentes. Então, nós não temos mais só a Índia. A Índia estava importando menos ano passado, mas as empresas buscaram em feiras, o esforço foi feito, a PECS apoiando, e nós encontramos, então, uma quantidade maior de importadores lá fora. Agora, nós temos a possibilidade de continuar trabalhando aqueles 26 países e quem sabe mais. Nós vemos aí um governo novo chegando, com muita vontade de investir no agro, com muita vontade de investir nas exportações do Brasil. Nós temos as variedades para serem plantadas e é hora do produtor plantar e aproveitar esse mercado, porque além de todo esse esforço, você tem a volta da Índia no mercado.
Muito bem. Então, temos um cenário novo para o preço dos feijões aqui no Brasil. O produtor trata de aproveitar então, Marcelo.
É um belo ano para feijão, é um bom ano. Não tenha a mínima dúvida, são sólidas as razões que nos levam a acreditar que a gente vai ter um ano excelente para feijões. Agora, olhe bem qual é o feijão que você vai plantar, né? Nós temos uma diversidade aí. Não podemos esquecer do grão de bico, né? Muitos fizeram experiência ano passado em grão de bico, o mercado estava muito calmo ano passado. Esse ano o mercado tende a ter mais demanda lá fora também. Então, vai ser um ano excelente para os produtores nos pulses. Vamos dar atenção a isso. Aqueles que nunca plantaram, planta lá, faz experiência, experimenta. Aquele que já plantou e resolve fazer uma área maior, busca um contrato, tem ali uma garantia, mas nesses que eu comentei ali não é uma necessidade tão grande. Ah, mas eu nunca plantei feijão Mung. O Mung não tem mercado interno. Ok, procura um contrato para Mung, vai, pelo menos uma parte da sua produção vai estar já previamente contratada, garante a liquidez do produtor. A verdade é que o produtor não pode perder a chance de, em 2019, ganhar com os pulses. É um ano para ganhar dinheiro com feijão.
E, aliás, a gente vai falar dessa promoção aí dos feijões, principalmente dos brasileiros, numa próxima oportunidade. O Marcelo tem toda uma programação aí de divulgação e promoção desses feijões. A gente vai falar com mais calma numa próxima oportunidade. De qualquer forma, é um ano para se conhecer melhor essas possibilidades, né, Marcelo? E quem sabe até aproveitar esse momento, né?
Vem muita coisa boa por aí, o mundo anda, evolui, o mercado de pulses evolui muito rapidamente junto com o restante do mundo.
Muito bom. Meu caro Marcelo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando aí esse mercado. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Por enquanto tá bom, hein, Marcelo?
Tá bom, e eu tenho certeza que tá bom também. É o dia de amanhã quando todo mundo vai lembrar de uma boa feijoada, né? E viva o feijão aí! Vamos em frente, que venha 2019.
É isso aí.
É muita energia e o feijão pode dar essa energia e a grana que o mercado precisa.
É isso aí. Vamos em frente amanhã, sabadão, dia de feijoada, como o Marcelo lembrou aí. Obrigado, Marcelo. Um abraço, meu amigo.
Foi um prazer. Bom final de semana a todos.
Para você também. Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando com a gente, falando um pouquinho desse atual momento do mercado do feijão. Preços em patamares novos aí. Você entendeu por quê, né? Diminuiu um pouquinho a oferta do feijão nesse momento em função, primeiro, da redução de área que foi plantada durante a safra das águas e depois em função de quebras que vêm sendo registradas aí nas regiões produtoras, em especial lá no Paraná, com essa questão da estiagem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.